Nós estamos no 22º domingo do tempo comum. E as leituras da missa de hoje, nós vamos agora partilhá-las, meditá-las, como fazemos todos os domingos. Esse momento de graça de Deus, momento de nos alimentarmos da palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, lâmpada no nosso caminho. Vamos escutar a primeira leitura. Graças a Deus. Vejam, meus irmãos, tão bonito essa leitura do livro do Eclesiástico. Primeiramente, recorde, o livro do Eclesiástico é palavra de Deus, é livro inspirado por Deus. Nossos irmãos protestantes, infelizmente, de modo arbitrário, retiraram 7 livros do Antigo Testamento. A Bíblia deles é incompleta. Na verdade, Lutero tirou mais, viu? Depois voltou atrás. Lutero tirou a carta de Santiago, Lutero tirou a carta aos Hebreus, Lutero tirou algumas das epístolas de São João e depois voltou atrás e recolocou novamente. Infelizmente, o que ele tirou do Antigo Testamento não voltou mais. Tirou o Eclesiástico, tirou o livro de Tobias, tirou o livro da Sabedoria, tirou o primeiro e segundo Macabeus, tirou o livro de Judite, saiu tirando, de modo, repito, arbitrário, arbitrário. Eu fico assim admirado quando a gente lê os antigos escritores cristãos, os padres da igreja, eles citam esses livros. Então ninguém tem o direito de tirar, não é? Ninguém tem o direito de acrescentar ou de tirar nada da palavra de Deus. De modo que nossos irmãos protestantes têm a Bíblia incompleta. Só a igreja pode dizer quais são os livros inspirados. E a igreja disse desde o começo. São 72 livros que nós conhecemos da Bíblia Católica, que é a Bíblia desde o início. Pois bem, então, o livro do Eclesiástico, que é um livro que dá conselhos tão bonitos, conselhos tão profundos. Então, escutem, eu vou meditar com vocês alguns desses versículos que nós acabamos de escutar. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão, e serás amado mais do que um homem generoso. Então, aqui para o Eclesiástico, não é? Para Ben Sirac, quer dizer, o filho de Sirac, é o autor do Eclesiástico. O nome dele era Jesus Ben Sirac. Jesus, filho de Sirac. Então, a gente chama o Eclesiástico de Ben Sirac ou de Sirácida, porque é o livro escrito por Sirac. Veja, ele diz, então, que a mansidão vale mais do que a generosidade. E é verdade. O homem manso é senhor de si mesmo. É interessante, uma das últimas paixões nossas, um dos últimos combates que a gente tem que travar no coração da gente é contra a ira. É contra a tendência, porque o que é a ira? A ira é a tendência que eu tenho de me afirmar, de me impor. Vem aquela força de dentro, como um tsunami, como um vulcão, e eu quero me impor. É isso que gera a ira. São Doroteu de Gaza, um monge, dizia: você vê, olha, um monge bem rezador, um monge bem piedoso, ali quietinho, santo. Você quer ver se essa santidade tem valor mesmo? Se é verdadeira ou se é uma moeda furada, uma moeda vagabunda? Você faça assim. Quando ele estiver quieto, você vá lá e cutuque nele. Diga uma palavra pesada com ele. Diga uma ofensa. Se ele suportar, a santidade dele é real. Mas se ele mostrar na hora as garras, então você vai ver que lá dentro ele não combateu ainda a ira. Ele ainda quer se afirmar. Ele ainda quer fazer prevalecer de qualquer jeito a sua vontade. Então a ira é sempre isso. Ela nasce de uma autoafirmação desarrumada, exagerada, irracional, de uma vontade de poder. Jesus vai dizer qual é o contrário da ira: é a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Está lá no capítulo 5 de São Mateus. E que terra o manso possui? Primeiro, a terra do seu próprio coração. Bem-aventurados os mansos, porque se dominam, porque sabe a hora de esperar, sabe a hora de agir, A mansidão é a mãe da prudência. O manso, ele sabe a hora de agir e a hora de esperar. Porque a prudência não é o medo de agir. Às vezes o cabra é frouxo e a gente diz, você é prudente. Não, você é frouxo. É outra coisa. Às vezes o cabra é decidido, ele diz, você não é prudente. Não, não tem nada a ver. A prudência não é ser frouxo. A prudência é saber a hora de agir. E agir na hora. E na medida certa. Esse é o prudente. É o que age na hora certa e na medida certa. A prudência é filha da mansidão. O manso é prudente, porque não age segundo sua paixão, porque não age para se afirmar, mas age de acordo com a reta medida da ação. Por isso, o autor sagrado vai dizer: Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás mais amado do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Isso aqui é um conselho importante, porque é da nossa tendência, é da nossa índole. Quando a gente é grande, quando a gente tem uma autoridade, pode ser uma autoridade do poder político, pode ser uma autoridade porque tenho dinheiro, pode ser uma autoridade porque sou o chefe, pode ser uma autoridade porque sou professor, tenho um título, tenho mais saber. Qual é a tentação de quem tem autoridade, de quem é grande? É se embebedar com aquilo. Achar que aquilo ali é você. Isso é uma miséria, não sabe? Porque eu não sou minha autoridade, eu não sou o meu saber, eu não sou os meus títulos, não sou nada disso. Eu sou somente eu, filho de Adão, degredado filho de Eva. Pó que o vento leva. Triste de mim se me identifico com meu poder. Triste de mim se me identifico com minha força, com minhas amizades, se me identifico com minha autoridade. Porque aí eu perco a humildade. O verdadeiro sábio, a verdadeira pessoa, aquele que é verdadeiramente humano, é o humilde. Mas a palavra humildade vem de humus. Humus quer dizer terra. O humilde é aquele que mantém sempre a consciência do que ele é. Pronto. Então, uma pessoa diz: O Senhor fala bem. Ora, se eu falar bem, eu digo muito obrigado. Muito obrigado. Falo bem. Mas isso nem me aumenta, nem me diminui. Eu sou exatamente o que eu sou diante de Deus. E o que é que eu sou diante de Deus? Pó que o vento leva. Um caniço agitado pelo vento. Agora, um caniço amado por Deus, um pó que é amado por Deus e que um dia vai ressuscitar. Mas eu não sou nem mais, nem menos do que aquilo que eu sou diante de Deus. Então, é por isso que o autor sagrado diz, olha, na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. Quer dizer, deverás lembrar-te do que tu és diante de Deus. É humilde quem reza, viu? Porque quando você reza, você se vê diante de Deus. Por mais que elogiem você, por mais que digam coisa grande de você, você vai ser diante de você o que você é diante de Deus, se você rezar. Se você rezar, né? Como também o contrário, podem dizer todo o mal de você, meterem a ripa. Se você reza, você não se deprime com aquilo. Porque você diz, Senhor, eu sei que tu me conheces. Eu sou aquilo que sou diante de ti, Senhor, nem mais, nem menos. São Paulo vai dizer, eu não me incomodo com o que dizem de mim. Eu não me incomodo com o julgamento que têm de mim. Nem eu mesmo me julgo. Quem me julga é o Senhor. Então, por isso que o autor sagrado diz, olha, na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Você imagine o perigo, viu? Imagine o perigo para quem é grande no mundo, para o governador, para o prefeito, para o presidente da república, para aquele que é senador, para aquele que é deputado, para o bispo, para o papa, para o cardeal, para qualquer um que tenha um cargo, para o desembargador. Tá certo? Se ele esquecer de se olhar diante de Deus. Aí o que é que acontece? Coitado, vai se embebedando com os elogios, com o rapapé, não é? Com as honrarias. E ele vai pensando que ele é aquilo. E não é verdade. Não é verdade. Eu sou o que eu sou diante de Deus. Eu não posso me identificar. Olha, escute aqui um conselho. Não se identifique com nada que você faz. Eu explico. Não diga assim: eu sou meu trabalho. Minha vida é meu trabalho. Minha vida é minha família. Minha vida é esse cargo. Não, nada disso é sua vida. Nada disso é você. Você é você. Você é você, independente de sua família, de sua vida, de seu trabalho, de seu cargo, de tudo. Você é o que é diante de Deus. É frágil, é pequeno, é dependente, mas também é amado, infinitamente amado. E meu caro irmão, minha cara irmã, é na oração que a gente descobre isso. Ah, se a gente rezar de verdade, a gente vai evitar gastar tanto dinheiro com terapia. Tanto, tanto. A oração é a melhor terapia que existe. A oração me mostra quem eu sou, porque eu me vejo na luz de Deus. Como diz o Salmo: na tua luz contemplamos a luz. Eu me vejo na minha justa medida. Então, na medida em que fores grande, você pode ser grande porque é pai de família. Diante dos seus filhos você é grande. Você pode querer ser grande diante do seu empregado doméstico, porque você tem dois empregados na sua loja, você é grande. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Sim, por que encontrarás graça? Porque viverás na verdade. E a verdade é aquele modo como o Senhor te vê, nem mais, nem menos. Você um dia, diante de Deus, na hora que você morrer, você não vai com seus títulos, você não vai com o rapapé que fazem aqui na terra. Aliás, às vezes eu tenho sabido de uma coisa triste, às vezes nas missas pelos mortos, aqui está se criando uma mania triste que tem que se acabar. A mania de prestar homenagens aos mortos nas missas. Missa não é de homenagem ao morto. A missa é em sufrágio. A missa é para rezar pelo morto, para que o Senhor lhe dê o perdão dos pecados, para que o Senhor o introduza na vida eterna. É para isso a missa. Então, essa coisa de entrar com o banner, com o retrato do morto, e colocar lá junto do altar, de modo algum, de modo algum. Isso não pode acontecer na nossa arquidiocese. A missa não é de homenagem ao morto, nem é culto a morto. A missa é o sacrifício de Cristo, oferecido pela igreja, pelos vivos e pelos mortos. É isto a Santa Missa, nem mais nem menos. Se quer colocar uma fotografia do morto lá na entrada da igreja, ao lado do livro de condolências, tudo bem. Mas lá no presbitério, lá junto do altar, como se o morto fosse um santo, não. Nem aqueles panegíricos, né, aqueles discursos, e por vezes, que até com as crenças reencarnacionistas, não. Não e não. Não é isso o sentido, de jeito nenhum. Olhe, aprendam isso, por favor. Morto não precisa de aplauso. Vivo é que vive dessas bobagens. Morto precisa de oração. Ele está diante da verdade de Deus. Está diante da verdade. Nossos aplausos não chegam lá de jeito nenhum. Tá certo? Nossos aplausos servem para aqui para baixo, para os nossos rapapé. Mas diante de Deus, não. Só a verdade, a oração. Eu me lembro, viu, quando eu era padre novo, morando na Itália, na arquidiocese de Milão, numa cidade chamada Ozero. Aí morreu um senhor que era gerente de uma fábrica lá em Ozero, se chamava Oscar. E no rito lá da Itália, ambrosiano, que era onde eu estava, na diocese de Milão, é de rito ambrosiano, é um pouco diferente do nosso. Assim que a pessoa morre, você vai na casa dele. Então lá vai o padre, de batina, sobrepeliz, com coroinha, levando a cruz. Ele vai até a casa do morto, dá uma bênção no cadáver, volta para a igreja. E à tarde vai novamente para a casa do morto, buscá-lo, e vem o enterro solene, vai para a igreja, tem a missa de corpo presente, depois o padre vai até o cemitério com o morto e abençoa a sepultura. Isso a Itália queria ter muito padre. Aqui, se a gente fosse fazer isso, não dava, só fazia isso a vida todinha. Mas eu fui pela manhã, abençoei lá o corpo do morto e voltei para casa. Daqui a pouco chega a cunhada do defunto e diz: Padre Henrique, eu vim aqui para dizer ao senhor como Oscar era bom, para que o senhor diga na homilia. Aí eu escutei as bondades do Oscar. Disse: minha filha, o Oscar, ele ia à missa todo domingo? Não. Eu digo: olha, já não era tão bom. Olha, minha filha, eu fico feliz que você, que é cunhada, que é sua irmã, vejam o Oscar de modo bom. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Agora, na homilia, eu não vou dizer como o Oscar é bom. Eu vou dizer como Jesus é bom. Jesus é tão bom que é a vida. Jesus é tão bom que derramou o sangue pelo Oscar. E Jesus é tão bom que pela sua cruz e ressurreição vai ressuscitar o Oscar. É isso que eu vou dizer. Que o Oscar viverá. Que o Oscar, pelo sacrifício de Cristo e com a nossa oração em Cristo, poderá chegar à vida eterna. E assim vou encher o coração de vocês de esperança. Não a esperança no Oscar, mas a esperança em Cristo que salva o Oscar. E assim eu fiz. Então, a missa não é para contar a bondade de ninguém. Bondade que muitas vezes é inventada. A gente sabe disso. É tão triste, né? Às vezes ver isso. Então, a missa é o lugar de se rezar pelos mortos. Nós somos o que somos diante de Deus. Pois, como diz o versículo 21 hoje, olha, grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Por quê? Porque os humildes sabem atribuir a Deus tudo o que têm, tudo de bom que possuem, todo o benefício da sua vida. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. É isso mesmo. O orgulhoso é burro. O orgulhoso é cego. Por quê? Porque ele é cheio de si mesmo. Ele não vê que tudo que ele tem é dom de Deus. Ele não vê que seus bens espirituais e materiais, que sua saúde, a própria existência são dons de Deus. Então ele é fechado. O orgulhoso, ele peca contra o Espírito Santo o tempo todo, porque ele não sabe atribuir a Deus o que é dom de Deus. Só vê na altura do nariz, só vê um palmo adiante do nariz e pronto. Pensa que ele só se basta, pensa que ele é tudo. Já o homem inteligente, inteligente não no sentido de sabido, inteligente no sentido de sábio, do homem que lê por dentro das coisas, que lê a vida em profundidade, esse homem reflete sobre as palavras dos sábios, sobre as palavras da Escritura, e com ouvido atento deseja sabedoria. Mas qual é a sabedoria verdadeira? A Escritura diz o tempo todo: a fonte da sabedoria é o temor de Deus. A fonte da sabedoria é amar o Senhor. O homem é sábio de verdade quando ele vive diante do Senhor. Olhe, um conselho, viu, para você ser feliz: nunca se meça por ninguém ame. Nunca se compare com ninguém ame. Sabe por quê? Se você se comparar com os outros, você ou vai se orgulhar quando vir um pior do que você, ou vai se deprimir quando vir um melhor. Sabe por quem é que você deve se medir? Por Deus. Que é a verdade. Aí você vai ver que é pequeno, que é pó, que é nada. Mas que é amado. Que é amado. Tá certo? Tão bonita essa leitura da carta aos Hebreus. Vale a pena a gente destrinchá-la. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável. Fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade. Som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Ave Maria, o que é isso aí? Do que é que o autor sagrado está falando? Ele está falando da manifestação de Deus no Monte Sinai. Olhe lá no capítulo 19 do livro do Êxodo. Quando Deus se manifesta no Monte Sinai, a montanha treme, né? Sai fogo de dentro da montanha. O uivo do trovão, nuvens escuras, veja, mistura-se tudo: terremoto, trovão, tempestade. saem raios tão forte que o povo diz: que o Senhor não nos fale, Moisés. Fala-nos tu, porque nós temos medo de morrer. Então, diante, aí veja, a antiga aliança, ela foi fundada com essa teofania, essa manifestação de Deus, uma manifestação que causava até medo. Está lá, Êxodo capítulo 19, dê uma olhada. Então, na nova aliança, não houve nada disso. Houve a cruz de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição na madrugada do primeiro dia da semana. Houve Pentecostes, tremeu o lugar onde eles estavam. Veio como que línguas de fogo, recordando um pouco o Sinai. Mas em comparação do Sinai, tudo tão diferente, tão simples. E aí o autor sagrado diz, está aí no versículo 22, mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. Ora, o cristão agora vive de olhos fixos, não na Jerusalém terrestre, mas no céu. Não no monte Sinai da terra, mas no monte Sião do céu, na cidade santa de Deus, a cidade do Deus vivo. O cristão vive agora na esperança dessa cidade futura, dessa realidade futura. Vós vos aproximastes então do céu. Vossa meta é o céu, não é a saudade do Sinai do Antigo Testamento. Veja, é muito superior o céu. Aquela aliança do Sinai era somente uma figura, era somente uma preparação para a verdadeira, a nova e eterna aliança no sangue de Cristo que nos abre o céu. Por isso, o autor sagrado, falando do céu, diz, escute só, cristão, vós vos aproximastes do monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste. E o que tem lá? O que tem no céu? Escutem, da reunião festiva de milhões de anjos. Pense no Apocalipse, que nos mostra o céu. Milhões e milhões, miríades e miríades de seres que nós não podemos imaginar, que nós não conhecemos, que estão na glória de Deus, tá certo? E da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Então veja, o céu não está vazio não. Né? Nossos irmãos protestantes dizem que os mortos estão dormindo, que no céu só está Jesus. Parece que esqueceram o Apocalipse. E parece que esqueceram a carta aos Hebreus. E parece que esqueceram Mateus, que diz que quando Jesus ressuscitou, levou os mortos com eles. E o fizeram entrar na Jerusalém, que não era Jerusalém da Terra Santa, é Jerusalém Celeste. E que foram vistos por muitos. Não quer dizer que os mortos entraram andando em Jerusalém, colocando o corpo para correr. Não. Entraram na Jerusalém Celeste. E quem viu? Quem crê em Jesus? Quem sabe que os mortos ressuscitam? Então, o céu não está vazio. Assim que a gente morre, a gente entra na glória de Deus. Aliás, São Paulo vai dizer isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. E vai dizer mais, que a gente vai sem o corpo. E só no fim dos tempos nós vamos nos revestir do nosso corpo. Está lá, leia, 2 Coríntios capítulo 5. Pode ler. Vá, se divirta hoje à tarde lendo a palavra de Deus. Deixa o futebol hoje e vá ler para você ver. Então escute só. Olha, quem são esses primogênitos, né? Vós vos aproximastes da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Essa história de primogênito é velha. Você pode ver em Números, capítulo 3, versículos 12 e 13. Deus diz que os levitas servem a ele no culto no lugar dos primogênitos de Israel. No lugar dos primogênitos. Agora, não precisa mais de levita. Nós todos serviremos a Deus diretamente no céu. E Jesus diz aos apóstolos, vossos nomes estão escritos no céu. A gente pode pensar, quem são os primogênitos dos cristãos? Os apóstolos, os mártires, os primeiros a morrer por amor de Cristo. estão lá no céu com Cristo. Só eles não tem mais, olha. Vou reler, viu? Vós vos aproximastes da reunião festiva de milhões de anjos. Então está lá, louvando a Jesus com o Pai e o Espírito Santo, milhões de anjos. Da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Está lá, uma multidão, os apóstolos e os mártires. Escute só. De Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição. Quem são os justos que chegaram à perfeição? E os espíritos deles já estão no céu? Os santos. Francisco Clara, Lourenço, Crisógono, Inácio, Santa Teresa, Santo Antônio, São Domingos, Teresa de Calcutá, José de Anchieta, Madre Paulina, Frei Galvão. Veja, e quem sabe seu bisavô, quem sabe sua mãe, seu pai, só Deus sabe o número. O Apocalipse diz que é uma multidão que ninguém podia contar, que segue o Cordeiro. Veja, está vendo que o céu não está vazio? Está vendo que os mortos não estão dormindo? Está vendo que isso não existe na Sagrada Escritura? E por que é que a Sagrada Escritura às vezes diz que os mortos estão dormindo, os que adormeceram no Cristo? Mas a missa também diz. Quando o padre reza a oração eucarística, ele diz, e todos os que adormeceram no Cristo. É uma linguagem figurada, adormeceram porque seus corpos caíram no sono da morte. E vão ressuscitar no último dia, os corpos. Na nossa alma a gente ressuscita logo, imediatamente, imediatamente. A palavra de Deus é tão clara. O danado, às vezes, é que a gente tem a mania de ler só umas passagens e não lê a palavra de Deus completa. Aí fica lendo pela metade. Aí fica com o entendimento obscurecido. Por exemplo, São Paulo, esse texto que eu disse, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Sabemos, com efeito, que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, qual é a tenda que habitamos neste mundo? O nosso corpo. Quando é que ela se desfaz? Na hora da morte. Então, sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. A gente vai receber um corpo ressuscitado. É um corpo diferente do meu? É e não é. É o meu corpo. Mais transfigurado. É o meu corpo mais glorificado. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, São Paulo vai dizer que a gente semeia esse corpo na humilhação e ele ressuscita na glória. É semeado um corpo mortal, ressuscita um corpo imortal, mas é o meu corpo. E como vai ser? Ah, isso eu não sei. Isso pertence ao poder de Deus. E São Paulo diz mais, olha, está lá, segundo aos Coríntios 5, eu li o versículo 1, olha o versículo 2. E por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Quer dizer, o que a gente queria era ir logo para o céu, o nosso corpo ser transfigurado logo com a nossa alma, de modo que a gente não ficasse sem o corpo. Pois enquanto permanecemos nesta tenda, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados do nosso corpo, mas revestidos de uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absorvido pela vida. Então o que a gente queria era isso. O que a gente queria era como Nossa Senhora, que o nosso corpo fosse logo glorificado. Mas não vai ser assim, tá certo? Aquele que nos formou para este destino é Deus mesmo, que nos deu por penhor o seu Espírito. Perfeito. É o Espírito Santo, o mesmo que o Pai derramou sobre Jesus para ressuscitá-lo. É este Espírito Santo que logo após a morte vai glorificar a minha alma e no fim dos tempos vai glorificar o meu corpo. Por isso, diz São Paulo ainda aqui no versículo 6, segundo aos Coríntios 5, versículo 6, estamos sempre cheios de confiança. Sabemos que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Está vendo? Se a gente pensasse que ia ficar dormindo depois da morte, não queria ausentar-se deste corpo. Não, mas o cristão sabe que quando ele se ausentar deste corpo, vai habitar junto do Senhor. E aí São Paulo diz, é também por isso que vivos ou mortos nos esforçamos por agradar-lhe, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Está aí. Então, esses espíritos dos justos de que fala a segunda leitura de hoje, são santos, os santos conhecidos ou santos desconhecidos, que já estão com Cristo, já fazem parte da Jerusalém Celeste, na espera da ressurreição final. Espíritos dos justos que chegaram à perfeição. E, finalmente, de Jesus, o mediador da nova aliança. Como é bonito, como é bonito. Então, é essa a nossa esperança. Nós somos cidadãos do céu. Há dois domingos atrás, na segunda leitura, a gente escutou a carta aos Hebreus que dizia que nossos pais viveram como peregrinos nesta terra, esperando a cidade que Deus lhes tinha construído no céu. Essa cidade é a Igreja do Céu. É o corpo glorioso de Cristo, a Jerusalém Celeste, é para lá que nós esperamos ir. Por isso devemos viver uma vida de santidade enquanto estamos no corpo. Porque um dia, quando chegarmos lá, seremos julgados pelo que tivermos feito nesta vida. A única vida que temos para viver. Não existe outra vida. É determinado por Deus que a gente viva uma só vez e depois seja julgado. Ninguém se iluda pensando que existe reencarnação e que tem uma segunda chance. Tem não. É esta vida aqui e a gente cuide de viver bem. Que a gente cuide de viver na santidade. Que a gente cuide de viver com sabedoria. Tá certo? Isso é que é essencial. Meus irmãos, está aí um evangelho interessante. Me diga, pelo amor de Deus, Jesus hoje resolveu dar para a gente aula de boas maneiras, foi? Olha o que ele está dizendo, né? Veja, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. É interessante. Veja, os fariseus olhavam Jesus. E Jesus observava os fariseus. Então, olha, é danado, né? Um desconfiado do outro. E Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. E aí Jesus vai dar uns conselhos. Diz o evangelho, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Você escutou, né? Que é para um não chegar, botar você para baixo, e chegou alguém mais importante, desça para o outro subir. Ou quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque eles depois vão poder pagar você. Quando deres uma festa, convida os pobres, aleijados, coxos, cegos. Tu serás feliz, porque eles não terão com que pagar. Esse evangelho é meio difícil. Primeiro me diga, Jesus hoje resolveu dar aula de boas maneiras? Não, não é nada disso. Não é nada disso. Que casamento é esse que Jesus está falando? Hein? Quando deres uma festa de casamento, esse casamento é a nova aliança. É como as bodas de Caná da Galileia. Jesus é o esposo. A igreja é a esposa. Por isso Jesus fala tanto em festa de casamento, conta tanto a parábola de casamento, de noiva esperando a noiva. Por isso o Apocalipse vai dizer, falando da ressurreição, eis que chegaram as núpcias do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, sua esposa, que a igreja se enfeitou, se vestiu de linho puro. O que nosso Senhor está dizendo é isso, no reino de Deus, ninguém pode querer o primeiro lugar. Quem é que vai ter o primeiro lugar no banquete de casamento do Cordeiro? Essa Jerusalém Celeste de que falou a segunda leitura. Essa festa que nunca vai se acabar no céu. Quem é que vai ter o primeiro lugar? O humilde de que fala a primeira leitura de hoje. De que falou o Ben Sirac, o Eclesiástico. O humilde. O manso. Quem é que vai ter o primeiro lugar? Leia Mateus 5, versículos 1 a 8. O bem-aventurado. O manso. O pobre de espírito, o que chora, o puro de coração, o que é perseguido por causa de Cristo, esse vai ter o reino de Deus, vai ter o primeiro lugar no reino. Então o que Jesus quer dizer é isso, é que no banquete do reino não acontecerá a lógica dos banquetes da terra. a lógica dos fariseus de ontem e de hoje. Não. O Senhor vai lavar os pés daqueles que serviram. Como Jesus diz mesmo no Evangelho, passando diante deles, lavará os pés e os servirá. Por isso nosso Senhor vai dizer, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Quando? Já aqui na terra? Não, nada. É no céu. É no banquete do céu. É o que Nossa Senhora vai cantar na casa de Isabel, o Magnificat, lá no Evangelho de São Lucas. Logo no iniciozinho de São Lucas, como é que Nossa Senhora vai dizer? Como é que Nossa Senhora vai cantar? Olhe lá em Lucas 1, versículo 46. A minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Ele manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os famintos, despediu de mãos vazias os ricos. Ou seja, a lógica do reino dos céus, a lógica de Deus é diferente da nossa. Essa lógica aparece na cruz. O homem de dores agora é Senhor. O que foi derrotado na morte agora é o vivo para sempre. O que foi engolido pelas trevas agora tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Veja, Deus no seu reino, e esse reino que nos abre é Cristo pela sua morte e ressurreição, com a sua aliança, aliança na qual ele dispôs a sua igreja, na festa do banquete eterno de Cristo, na festa do casamento eterno de Cristo, o primeiro é o que serve. O primeiro é o humilde diante de Deus, como disse Ben Sirac na primeira leitura. Muito bem. Depois Jesus conta outra parábola. Quando tu deres um almoço ou um jantar, essa é danada, né? Você está aí na mesa. Olha ao redor da sua mesa, olha ao redor aí. Vamos ver, olha o que é que Jesus diz. Não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, olha a roda da tua mesa, vamos ver quem está lá. Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz. Meu irmão, é complicado isso, né? Porque a gente não convida para a nossa mesa esse pessoal. A gente ajuda, mas não convida. O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus está falando numa linguagem figurada, minha gente. Porque, me diga uma coisa. Que almoço, que jantar é esse? É o jantar da tua vida. Jesus quer dizer isso. Na tua vida. Na tua vida. Com os dons que Deus te deu. Não procures simplesmente usar a tua vida para ti. Para aqueles que vão te recompensar, como as alianças políticas. Não. Na festa da tua vida, convida para participar da tua alegria. Quem está sofrido? Quem é pobre? Quem está ferido? Saiba dar uma palavra a quem está sofrido. Saiba dar uma ajuda a quem está necessitado. É isso que Jesus quer dizer. Esse jantar aqui, não é preciso tomar o pé da letra, não. Esse jantar é o banquete da vida. Não faça como aquele rico epulão que nem olhava Lázaro na porta dele. Não faça como aquele outro louco que teve uma colheita boa e disse, o que é que eu vou fazer? Vou derrubar meu celeiro e construir outros maiores e dizer, meu caro, pode deitar na rede que agora tu tens aí, aí a vida garantida para sempre. Nem pensou em Deus, nem pensou nos outros. É isso que Nosso Senhor quer dizer. Na festa da tua vida, não vivas só para ti. Partilha tua alegria com os outros. Partilha do que Deus te deu. Reconhece que foi dom de Deus. Não sejas orgulhoso. Como disse a Escritura na primeira leitura, que o homem soberbo, o homem orgulhoso, para ele não existe remédio. Veja, uma planta de mal está plantada no coração dele. Não seja orgulhoso. Você é inteligente? Foi Deus que deu a inteligência. O fruto da sua inteligência, reparta com o outro. Ajude um outro que é menos inteligente. Você tem bens, ajuda um coitado que tem menos. É triste, triste. 50 reais pode não ser nada para você. É tanto, tanto para quem não tem nada. Seja misericordioso. Meu irmão, minha irmã, uma das experiências mais bonitas da vida é a gente fazer o outro feliz. É você ter alguma coisa. Mesmo tendo pouco, você tem alguma coisa. E você pode ajudar quem não tem nada. Que coisa bonita. Olha, para mim, uma das coisas que mais me deixam feliz nessa vida é quando, às vezes, eu faço bem a um pobre e ele olha para mim e diz: Deus abençoe o Senhor. Olhe, feliz aquele que é abençoado por um pobre. Eu recordo recentemente, eu ajudei a uma pessoa, uma bobagem, mas eu achei lindo o que ele disse. A senhora olhou para mim e disse: Deus abençoe o senhor, que na sua mesa nunca falte o que comer. Veja, quando um pobre abençoa você, pode ter certeza, Deus confirma essa bênção. Isso pode ser o pobre de dinheiro. Isso pode ser o pobre de afeto. Isso pode ser o pobre de saúde. Não há coisa mais bonita do que um pobre que não esperava de você, a quem você não tinha, humanamente falando, obrigação de ajudar. Mas diante de Deus tem a obrigação, sabe? Porque somos todos pobres diante de Deus. Somos da mesma carne, somos do mesmo sangue. Como você pode ver o irmão precisando de afeto, da sua ajuda, do seu carinho, de um apoio, de um incentivo, de justiça, e você usar o que você tem para esnobar? Que coisa triste fazer os outros esperarem, você podendo ajudar logo. Que coisa triste você fazer o outro se sentir pequeno, quando você podia levá-lo. É isso que Jesus quer dizer. No banquete da tua vida, não chame só os teus amigos, chama também os pobres, os famintos, os coxos, tem tanta gente coxa de tanto jeito, os cegos, e eles não terão com que te pagar, mas tem, sabe o quê? A bênção de Deus. Eles dirão: Deus te pague, Deus te recompense, eu não tenho nada, eu tenho Deus do meu lado. Posso não merecer nada, mas sou pobre, e Deus se volta para o pobre: Deus te pague, porque ele viu o que tu fizeste. E tu fizeste por amor a ele, por temor dele. Está vendo como a palavra de Deus é bonita? Está vendo como Jesus é a coisa mais linda que existe? E quando a gente caminha no caminho dele, a gente caminha na luz, a gente caminha na vida. Eu agora deixo vocês com a bênção e depois a invocação à Nossa Senhora com a Salve Rainha. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo domingo nesta semana. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.